A Comissão de Assuntos Europeus, a que presidi nos últimos 4 anos, pelo bom ambiente e pelo permanente espírito de colaboração construtiva que sempre nortearam os nossos trabalhos. Agradecimento que estendo à excelente equipa técnica de que a nossa Comissão dispõe. Também assim, Sr. Primeiro-Ministro, a quem a história fará justiça mais cedo do que tarde, gostaria de publicamente testemunhar o prazer e a honra que tive de trabalhar consigo e por me ter permitido contribuir, ainda que modestamente, para o país melhor que hoje temos, apesar de nem sempre termos estado de acordo quanto a algumas opções políticas. Um último agradecimento aos membros do Governo que nos últimos 4 anos tutelaram os assuntos europeus, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva e o Secretário de Estado de Assuntos Europeus Tiago Antunes, pela pronta e permanente disponibilidade para comparecer, responder e fornecer informações ao Parlamento. A todos, deputados, membros do Governo e funcionários, desejo as maiores felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente à matéria que justifica este nosso debate, o Conselho Europeu de 14 e 15 de dezembro, cuja ordem do dia contém, como não podia deixar de ser, pontos incontornáveis da agenda política e internacional, gostaria de me pronunciar sobre a Ucrânia, a crise no Médio Oriente e a complexa questão dos novos alargamentos, sem menosprezo pelos restantes pontos da ordem de trabalhos, a que o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, já fez exaustiva referência. A Europa e o mundo não vivem, infelizmente, os seus melhores dias. E alguns líderes europeus e ocidentais parecem estar cada vez mais distantes de uma realidade que se move cada vez mais depressa e nos deixa progressivamente mais sós numa ordem internacional multilateral que se vai afastando dos valores que estruturam as nossas sociedades, que, pese embora todas as imperfeições, são aquelas onde o bem-estar, a segurança, a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos mais avançaram. Congratulo-me, por isso, com o projeto de conclusões do Conselho no que diz respeito à Ucrânia, reafirmando as posições que a União Europeia, desde o fatídico dia 24 de fevereiro, tem assumido nos planos humanitário, político, financeiro e militar. Sabendo que não será fácil, desejo que as propostas de conclusão mereçam consenso, apesar das conhecidas posições dissonantes de alguns Estados-membros, sobretudo no momento em que a luta política interna, pré-eleitoral nos Estados Unidos, enfraquece a causa ucraniana e estimula o invasor a prosseguir a carnificina, a destruição e a ocupação de parte do território de um país soberano. Estou certo que o Sr. Primeiro-Ministro reafirmará a posição clara de Portugal quanto a esta matéria e contribuirá para a adoção da conclusão que os cidadãos europeus exigem. Gostaria, contudo, que pudesse explicitar um pouco mais quais os principais obstáculos que espera encontrar e como pensa poderá ajudar a ultrapassá-los. Quanto ao Médio Oriente, depois da estupefação e do horror que nos provocaram os bárbaros atentados terroristas do Hamas, assistimos há semanas a uma desproporcional retaliação que, sob a invocação do legítimo e imperativo direito de defesa de Israel, está a infligir uma punição coletiva a todo um povo, provocando deslocações massivas de populações, 85% no total, segundo o Secretário-Geral das Nações Unidas, e uma enorme tragédia humanitária, provocando um grande número de vítimas mortais inocentes, grande parte das quais crianças, em clara violação das leis da guerra e do direito à proteção de populações civis. Apesar das corajosas declarações do alto representante da política externa, Josep Borrell, e dos governos de alguns Estados-membros, a União Europeia, no seu conjunto, não tem sido suficientemente enérgica na condenação da violação dos direitos humanos em Gaza e nos esforços para evitar o elevado risco de colapso humanitário invocado pelo Secretário-Geral da ONU na sua desesperada tentativa visando um cessar-fogo que o veto americano no Conselho de Segurança fez fracassar, apesar da retórica de Blinken. Os direitos humanos não podem estar sujeitos a 2 pesos e 2 medidas. A vida de um ser humano tem de ter o mesmo valor em Gaza e na Ucrânia, ou em qualquer outra parte do mundo. Sendo a versão do projeto de conclusões do Conselho a que tive acesso omissa quanto a este ponto da ordem do dia, gostaria que informasse esta Câmara, Sr. Primeiro-Ministro, sob a expectativa quanto a possíveis conclusões sobre este tema, que não podem deixar de ser consentâneas com os valores universais que proclamamos. Finalmente, quanto aos novos alargamentos, cuja necessidade política é diretamente proporcional às ainda mal avaliadas, mas sérias consequências económicas, financeiras e institucionais para a União Europeia que hoje conhecemos. As propostas da Comissão tornadas públicas em 8 de novembro e que irão estar sobre a mesa do Conselho são simultaneamente ambiciosas e prudentes, ainda que tal pareça um paradoxo. Estamos perante uma grande heterogeneidade de situações, desde a atribuição do Estatuto de País candidato à Geórgia, passando pela abertura de negociações de adesão com mais ou menos condicionantes com a Ucrânia, a Moldávia e a Bósnia-Herzegovina, até à complexa e arrastada questão dos restantes países dos Balcãs Ocidentais, a que o Sr. Primeiro-Ministro já fez referência, onde a situação difere de muito país para país, sem esquecer a Sérvia, cujo desalinhamento com a política externa e segurança da União Europeia é por demais evidente. O projeto de conclusões do Conselho segue basicamente as propostas da Comissão, mas tendo em conta aquilo que tem sido a postura de alguns Estados-membros, antevê-se um debate difícil, que no caso da Ucrânia, a ser bloqueada a proposta, pode enfraquecer ainda mais a sua posição no plano externo e deixar a União numa posição pouco confortável, sobretudo depois de tantas expectativas criadas. Está o Sr. Primeiro-Ministro de acordo com a proposta da Comissão no seu todo e continua a pensar que é possível proceder a novos alargamentos sem alteração dos tratados? Agradecendo antecipadamente os esclarecimentos que o Sr. Primeiro-Ministro prestará a esta Câmara, formulo votos de boa sorte para uma reunião que será seguramente difícil, como aliás já reconheceu, mas cujas conclusões ou falta delas dirão muito sobre o estado atual da União. Muito obrigado.
Muito obrigado e muito obrigado também, Sr. Deputado, pela maneira exemplar que tem exercido o seu mandato e o prestígio que tem trazido à Assembleia da República com a sua atividade. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Capoulas Santos, a quem saúdo vivamente pelo seu notável percurso, quer no Parlamento, quer no Governo, quer no Parlamento Europeu, ao serviço da causa pública ao longo destes mais de 30 anos. O ponto sobre Médio Oriente, o ponto 12, ainda está em aberto. Creio que o Presidente do Conselho o apresentará o mais próximo possível da reunião. A União Europeia não pode estar sempre a fingir que não há desacordos entre os 27 Estados-membros, e esta é uma matéria claramente na qual os 27 Estados-membros não estão de acordo. A nossa posição é muito clara, já o foi no último Conselho, continua a ser de apoio incondicional às posições que as Nações Unidas têm assumido, em particular às posições que o engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, tem assistido, e que a credibilidade internacional da União Europeia depende precisamente de uma fidelidade sem mácula aos princípios do direito internacional e à inaceitabilidade de qualquer lógica de double standards quando a vida é palestiniana ou a vida é israelita, porque todas as vidas são igualmente sagradas e o dever de respeitar o direito internacional é igualmente devido a todos. Mas esta é, aliás, uma boa ocasião para aqueles que têm pressa em eliminar o princípio da unanimidade em matéria de política externa, devermos refletir bem se estamos maduros para eliminar o princípio da unanimidade a 27, quanto mais a 30, mais N, ou se é num outro quadro institucional que podemos encarar essa dimensão. Por fim, e relativamente à questão dos tratados, vamos lá ver, tudo recomenda que houvesse uma revisão dos tratados. Se me pergunta se é possível a revisão dos tratados, acho que é impossível uma revisão dos tratados a 27, significa que Lisboa continuará a ser o patrónimo do tratado por muitos e bons anos e que temos é que trabalhar naquilo que são as ferramentas que o tratado nos dá. Cooperações reforçadas, cláusulas passarelo, a possibilidade de opting-outs. Revisão de tratados a 27, não vejo possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, cumprimentá-lo a si, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Uma nota prévia para o contexto que aqui temos de despedida, não do Sr. Deputado Capola Santos, que foi exemplar a presidir a Comissão dos Assuntos Europeus, mas de despedida desta era socialista, porque o PSD não pode aqui deixar de registar uma coisa. Antes de mais, a forma como esta era governativa começou, que foi com uma derrota do Partido Socialista. Foi assim que a geringonça começou a governar. E a forma como termina esta era socialista, que todos nós sabemos como é. Portanto, senhoras e senhores deputados, quer na forma como começam, quer na forma como acabam, não há grandes motivos para orgulhos. Mas... indo a um ponto que importa nesta era governativa. Esta curta duração da maioria absoluta não faz esquecer os momentos que viveram aliados com partidos que são contra a construção europeia e contra o projeto europeu. E é importante lembrarmos aqui isso hoje neste debate, até porque para o futuro aquilo que se promete com este Partido Socialista é precisamente voltar a dar as mãos, os braços e os abraços ao PCP e ao Bloco de Esquerda, que são partidos anti-europeístas. E com um possível futuro líder que diz que quer fazer tremer as pernas dos banqueiros. Esse registro com o PSD não vai acontecer. E a mudança que nós vamos ter no Parlamento, com a maioria do PSD no futuro, é precisamente uma mudança que quer virar a página para defender a Europa. Portanto, nós defendemos isto porque este registro do Partido Socialista é um registro de despedida, mas acima de tudo é um registro que nos assusta para o futuro. E por falar em extremismos, não podemos esquecer os Estados Unidos, onde os populismos de direita ameaçam bloquear uma ajuda fundamental do pacote militar da Ucrânia. E aqui na Europa também, Viktor Orbán ameaça bloquear aquilo que é o pacote fundamental de ajuda à Ucrânia. É independentemente do espaço político, é importante sabermos que não podemos ceder em tudo. Não podemos ceder os nossos princípios quando ainda para mais temos ucranianos a morrer por aquilo que nós acreditamos que são os nossos princípios e lutando pela democracia. Aqui no PSD nós deixamos clara a nossa mensagem, toda a gente sabe o nosso rumo, toda a gente sabe o nosso futuro. Na Europa, Sr. Primeiro-Ministro, nós traçamos linhas vermelhas. Em Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, nós traçamos linhas vermelhas. E que linhas vermelhas traça o Partido Socialista em Portugal e na Europa? Em Espanha já vimos que nenhumas. Sr. Primeiro-Ministro, o próximo Conselho Europeu vai ter um debate fundamental na agenda. A proposta da Comissão para iniciar negociações de adesão com a Ucrânia. E Viktor Orbán, um extremista com quem o Sr. Primeiro-Ministro tem um bom relacionamento, ameaça quebrar esta unanimidade. Mas seria um enorme fracasso político se no próximo Conselho Europeu a Hungria usasse o seu poder de veto para bloquear as principais questões relativas à Ucrânia. De que forma é que isto pode ser evitado?
Muito obrigado. Ainda no tempo reservado ao PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, vou começar pelo tema do alargamento e daquilo que são as alterações à arquitetura institucional e, fundamentalmente, orçamental. Fez esse périplo a semana passada com candidatos, falou num problema de credibilidade do pipeline, naturalmente, dos que são candidatos e os que ainda não são e aguardam este estatuto, mas a pergunta fundamental do alargamento é como é que Portugal vai continuar em dois aspectos. No aspecto decisório, a ter uma força e um papel preponderante que a unanimidade lhe dá, e por outro lado, como é que Portugal, do ponto de vista daquilo que são os fundos comunitários, consegue garantir um saldo a seu favor, como tem sido o caso, e neste ano, o próximo orçamento de 2024 é cerca de 6 mil milhões de euros. Isto é, nós temos recebido dinheiro da Europa e a pergunta que lhe faço é, nesta nova arquitetura orçamental com o alargamento, qual é a garantia, qual é o esforço que está a fazer para que não passemos a ser um contributo real ao invés de um receptor destes fundos? E isso é determinante porque, por exemplo, enquanto nós estamos de crise política em crise política gerada pelo Partido Socialista, Todos os outros países que têm o PRR e o acesso aos fundos estão a modernizar a economia. Não estão a utilizar os 1.000 milhões para a TAP, mas estão a utilizá-los para modernizar.